Vamos fazer nossa prece, que a gente possa então fechar os nossos olhos, respirar fundo 3 vezes, deixar que o ar saia com calma nesse exercício de desaceleração quando dizemos para o nosso corpo que estamos num lugar seguro, construindo essa figura do acolhimento e do amparo, abrindo os nossos corações para a conexão mais efetiva com os amigos espirituais, na certeza de que eles nos acolhem e nos sustentam a todo tempo. Que através de nossos guias possamos estar conectados à espiritualidade da casa, aos mentores que fazem a condução desse trabalho, que possamos através desta conexão, abrirmos nossas mentes e corações para estarmos presentes com os nossos colegas desencarnados, que partilham deste espaço de vivências, de trocas, através das intuições que recebemos, através da partilha de sensações, sentimentos, lembranças. E assim, neste espírito, aproveitando o amparo da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, através do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, que possamos dizer presentes ao estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então é isso, gente. Temos aí vários pontos, né? A gente combinou que o Luiz vai trazer um ponto que a gente queria ter trazido semana passada e acabamos não trazendo. Aí na sequência a gente tem uma dúvida pendurada que a gente vai despendurar, já como um processo de construção para a gente entrar nas perguntas de hoje. Eu peço desculpas, eu não consegui botar o resuminho hoje. Minha vida foi um pouco tumultuada por conta da confusão lá da comunidade da Vila do João. Então, assim, fiquei, né, meio confuso para chegar na Fiocruz, tive que sair cedo. Então, o dia hoje eu não consegui sentar na frente do computador. Então, acabei não conseguindo botar o resumo, que me alerta para ter que colocar isso na segunda e não na terça. Seria até um ato de generosidade com vocês, né? Facilitar a leitura de vocês também. Bom. Pedido de desculpas feito, espero que tenha sido aceito, mas também se não tiver sido, tranquilo, fiquem em paz. Vou compreender perfeitamente. Acho que é isso. Com você, amigo.
Boa noite a todos. Felicidade de estarmos juntos. A gente aqui hoje vai fazer um pequeno paralelo. A gente vai dar uma abstraída primeiro da escala dos espíritos, da progressão dos espíritos, para poder fazer uma relação com uma outra questão que pode nos ajudar muito ali na frente nas conexões que a gente vai fazer daqui adiante, não só hoje, mas durante todo o curso e também toda a nossa jornada de estudos, seja aqui dentro da casa ou por conta própria em outros locais. O Dr. Hawkins é um médico que foi fazer uma tese de doutorado e resolveu utilizar um teste muscular chamado cinesiologia aplicada. E aí ele quis aplicar isso na questão do reino espiritual não linear. Aí você fala, poxa, um exame de músculos, que você pega feedback dos músculos, como é que isso teria a ver com a evolução de um ser do ponto de vista de seus sentimentos, seus pensamentos, e aí espiritual? E ele fez esse teste baseado numa metodologia científica, foi validado cientificamente, tanto que foi a tese dele, foi publicada como livro. E esse mapa dos níveis de consciência humana, e a gente remete àquelas conversas que a gente teve nas outras aulas, de que consciência a gente está falando. Então, ele foi pensado do ponto de vista da consciência humana, e por isso que ela é chamada a escala Hawkins, mas também a escala dos níveis de consciência, ou a escala da consciência. E aí, como a gente vai ver daqui a pouco, em uma imagem que já está lá no grupo desde a semana passada, ele fez uma conexão com níveis que vão desde os sentimentos que a gente poderia considerar os mais baixos até sentimentos os mais elevados. E como ele associou isso a cada nível de consciência? E aí, esse nível de consciência, ele coordena e coloca como sendo determinados comportamentos humanos e percepções sobre a vida e Deus. Então, ele vai começando a fazer associações bloco a bloco sobre progressos que vão se dando a partir da escala que ele criou. E aí, isso aqui é interessante chamar a atenção. Ele trabalha com calibrações logarítmicas. Então, ele vai aumentando a décima potência cada vez que passa de uma escala para outra. Então, o ganho é exponencial, não é um ganho linear. Portanto, guardem essa informação, que isso vai ser muito importante quando a gente for analisar um pouquinho mais à frente. Então, cada nível que a gente pula, a gente está pulando de faixa a décima potência, e não só passando para a próxima série, tá certo? Eu vou alternar rapidamente com a imagem, para depois a gente poder voltar. A gente vai dar essa olhada inicial. Se a gente lembrar que a gente pegou umas aulas atrás, uns encontros atrás, e falou da espiral de evolução do espírito, de simples e ignorante até a maior potência possível. Se a gente fizer uma comparação entre aquela e essa, e a gente imaginar que a gente está começando também aqui no mais baixo dos níveis e trabalhando para chegar no nível mais alto. Então a gente pode fazer uma comparação, uma analogia entre essas pirâmides. Ele colocou os níveis de 20 até 1.000, e esses níveis vão: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Ok até aqui? Deu para ter uma ideia do processo que ele colocou. E aqui ele está dizendo que tem uma contração, ou seja, isso aqui é uma coisa que vem se afinando, e aqui uma expansão. E aí vamos chamar atenção a esses pontos que estão lá no texto também. O Dr. Hawkins aponta que as duas maiores barreiras ao crescimento espiritual parecem estar nos níveis 200 e 500. A gente lembra quais são os 200? Coragem, certo? Então ele fala o seguinte, que no nível de coragem representa uma mudança profunda de um comportamento destrutivo e prejudicial, ou seja, tudo aquilo que a gente estava falando lá, vergonha, raiva, etc. Ele coloca até 200 como um comportamento que rouba a força da gente e ele é destrutivo para a gente. E que no nível de 200, a gente já começa a fazer essa mudança da chave para algo mais positivo para a gente. Então ele diz que tudo abaixo de 200 faz com que a pessoa fique fraca. Olha que interessante quando a gente analisa isso, a questão do pensamento. A gente não fala que às vezes a gente está perto de pessoas que parece que sugam a nossa energia, ou a pessoa não tem a força necessária para fazer aquela mudança importante na vida dela. A gente não está dizendo que tudo que está aqui é a doutrina espírita. A gente está trazendo uma visão para poder começar a fazer possíveis associações. E, eventualmente, ele diz o seguinte, que 78% da nossa população hoje está abaixo do nível de 200. Então, quando a gente fala de pecados, como a gente botou aquela fala lá, né? Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Vamos dizer que não sejam pecados, mas que sejam emissões baixas. Então a gente tem aqui 78% abaixo do nível de 200. E essa capacidade que ele chama de destrutiva dessa maioria de 78% arrasta para baixo toda a humanidade, sobrando o quê? 22% apenas acima do nível 200. E a gente não para em 200, a gente vai até 1.000. Então, ele está falando que cada ponto incremental é um salto gigante em poder, porque é a escala da consciência logarítmica, né? A décima potência. Então, ele diz que uma pessoa que estivesse calibrada em 600 contrabalança a negatividade de 10 milhões de pessoas abaixo de 200. Aí a gente começa a pensar no gesto de amor e no pecado. E aí ele traz uma segunda parte interessante, que ele diz que o segundo grande pulo é no 500, que é o nível do amor. Aí a gente pensa, poxa, a gente já está no nível de 500, né? A gente já está amando, a gente já está feliz, né? Todo mundo dócil, querido. Quando a gente vai ver a definição que ele traz para o nível de 500, a gente fala, opa, opa, acho que não é bem assim. E quando a gente pensa na escala espírita, a gente vai lendo a escala espírita e tem coisas que a gente fala, ah, isso aqui é para mim, tô aqui. Aí você olha outra, isso aqui já não é para mim. A gente fica pensando aonde que a gente está se enquadrando. E nesse nível de relação, ele chama o amor como uma maneira de estar no mundo. E que o amor é tão difícil de atingir porque o nosso ego está tão enraizado no domínio físico. Olha aí a gente falando na doutrina espírita da relação com a matéria. Então a gente falou dos elementos, espírito, matéria, a nossa relação e como isso nos prende na nossa evolução espiritual. Claro que é através da matéria que a gente consegue, neste mundo encarnado, evoluir. Mas se o apego à matéria é excessivo, ele acaba trazendo para a gente o quê? Um prejuízo e a gente fica nos níveis mais baixos. E fica pensando em coisas dos níveis mais baixos. Os 500 representam um obstáculo muito difícil, pois apenas 4% da população mundial se calibra nos 500. Então, a gente estava falando de 22% acima dos 200 e 4% apenas acima dos 500. Aí volta na história do amor. E olha que interessante. Ele coloca que esse domínio, né, físico, ele estaria em oposição ao domínio espiritual, que ele diz que passa a surgir a partir do nível 500. Então, ele não está dizendo, na leitura dele, que o espiritual já está nos outros. Ele fala que passa a surgir aqui. A gente pode pensar depois mais nesse ponto. Está correto, não está correto, dentro daquilo que a gente pensa, se aproxima, não se aproxima. Porém, é interessante, eu acho, aguçar o nosso pensamento, como é que essas correlações podem se dar ou não. Essa é uma outra colocação que eu acho que faz a gente pensar também. Olha o que ele diz. O nível de consciência de uma pessoa permanece bastante estável ao longo da vida. Então, se a gente pensar em uma encarnação, quanto progresso a gente faria? Ele está dizendo que, basicamente, numa encarnação, a gente está permanecendo estável. Está ficando ali, basicamente, na mesma coisa. E que o nível é governado por campos de energia específicos no domínio não linear. E a gente gosta, né, Guilherme, de falar de que aqui o curso é não linear, né? Mas, ao longo da vida, o nível médio da pessoa mudará aproximadamente 5 pontos. Então, no estudo que ele fez, quando eu li essa parte, eu falei, pô, mas são 1.000? Então, se eu vou mudar 5, eu vou fazer o quê? Uma casquinha que lembra aquela fala do Guilherme, que falava assim, né, do nível da consciência encarnado, que a gente está arranhando a casquinha para depois pegar isso e fazer todo um processamento já desencarnado, né? Mas ele não diz que é só assim. Ele diz que é possível que um aspirante espiritual possa saltar centenas de pontos em uma única vida. Aí vocês vão perceber que eu pulei intencionalmente a palavra ou caindo. Por quê? Porque a gente diz o quê? O espírito não retrograda, então a gente não vai cair. A gente diz que o espírito não retrograda, portanto, a gente não poderia cair. Mas se a gente abstrair dessa frase e pensar o seguinte, no contexto de emoções, eu posso sim estar numa hora no contexto de alegria e depois estar no contexto de raiva. Então, eu posso sim estar deprimido uma hora e na outra hora eu estar bem. Então, a gente poderia até aplicar essa queda como aqueles reveses que a gente tem nos nossos dias, nas nossas encarnações, mas não do ponto de vista de involução, mas do ponto de vista de vicissitude, alternâncias que a gente vai vivendo para poder firmar efetivamente aonde a gente se encontra. Então, se a gente pegar esse ponto e se a gente começar a pensar nesses níveis, a escala espírita vai falar em uma quantidade de níveis menores. A progressão dos espíritos, que a gente vai conversar hoje, vai falar sobre justamente os esforços que a gente faz para evoluir. Então, se a gente começar a associar, então, esse gráfico, esse pensamento, como um estudo específico, que não está dentro da doutrina espírita, mas que pode nos ajudar como ferramental, uma base teórica para a gente fazer correlações com, um, a escala espírita que a gente falou na semana passada, e a progressão dos espíritos que a gente vai falar hoje. Beleza?
É, então está dizendo que estatisticamente a gente nessa vida a gente então não muda, né? Se é cinco pontos que a gente oscila, estou vendo aí que de cinco em cinco a gente não vai, não muda nada não.
Bom, é bom que eu chamei atenção para esse ponto, né? Mas é o seguinte, isso é a proposta do Dr. Hawking, certo? É a tese dele. Mas o interessante é a gente pegar alguns pontos ali, da gente pensar assim, quanto em uma encarnação a gente efetivamente consegue progredir perante a evolução do espírito. E se a gente fizesse aquele gráfico, que a gente pegasse aqui como ponto de partida na esquerda, linha do tempo de evolução até lá, certo? Até o final infinito. E a gente chamasse isso de vida, com V maiúsculo, a gente poderia dizer que esta vida é a vida espiritual, vida do espírito, e entre essa vida espiritual da erraticidade, a gente tem pequenas vidas, com V minúsculo, encarnados. E quantos cinco pontos, se a gente fosse pensar do ponto de vista do Dr. Hawkins, a gente precisaria cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, para a gente conseguir efetivamente, entre aspas, passar de nível e chegar a um nível mais evoluído. Porém, a doutrina espírita, ela vai dizendo o quê? Que a gente não retrograda e que os limiares entre os limites, eles não são fechados assim, pum, bateu o nível 75, seja bem-vindo, né? Agora você não volta mais, espírito melhor. Vai dizer o que pra gente? Olha, você já deu uma melhoradinha aqui, já está com o pé nessa categoria aqui, olha, um pouquinho de característica dessa, mas essa aqui está ruim mesmo, e essa aqui você já deu uma melhorada. Então a gente consegue mais ou menos assim, olha, eu estou ali naquela faixa, a gente não consegue precisar. Do ponto de vista aqui, que eu acho bacana a gente pensar, é que ele vai trazer esse nível aqui dos 4%, e ele vai trazendo aqui depois a alegria, a paz e a iluminação, e vai botar Cristo aqui dentro, dentro da iluminação. Só que é um esforço gigantesco para chegar aqui. Então, se a gente pegar do ponto de vista do esforço, ou seja, do mérito do espírito de trabalhar para desenvolver-se, eu acho que a gente consegue entender que talvez não sejam cinco pontos. Que a gente está com uma coisa bastante mais relevante, que para a gente é estrelinha, nota 10 com estrelinha dourada.
Acelerador, né? Um giro composto.
Aí a gente está aqui falando de realmente a gente ir evoluindo ao longo do tempo, porém, entendendo que a ciência começa a trazer raciocínios, e não é só ele, né? Isso aqui a gente trouxe apenas um exemplo. Mas a ciência tem vários exemplos que já nos ajudam a pensar com simetrias, comparações, paralelos, entre o que a gente fala na doutrina espírita já através de Kardec há mais de 150 anos, coisas que Jesus traz há 2000 anos, e coisas até antes de Jesus, que agora começam a se solidificar em termos de corpo de conhecimento. E aí a gente consegue abrir esse diálogo para ter algo para poder começar a falar em cima. Então, espero que os cinco pontos não nos congele na culpa, nem na vergonha, porque aí a gente está se mobilizando, como a gente falou hoje mais cedo, e aí fica naquela culpa paralisante, Joana de Ângeles, que o Guilherme estava falando mais cedo, no encontro das 6 horas, e que a gente acaba não saindo desse estágio. Então, nosso esforço está aqui, mas se você pegar da coragem como uma chave, já é uma direção que ele nos dá, uma luz, né? Quando ele fala da neutralidade, eu achei muito interessante. Dá uma lidinha no resumo lá do que ele vai falar, porque a gente vai ver como, às vezes, na doutrina espírita fala, olha, tem aqueles espíritos que já não fazem o mal, mas também ainda não fazem o bem. O famoso em cima do muro. Vocês conhecem a história do cara com o diabo e ele estava em cima do muro? Basicamente é o seguinte, tem um cara em cima do muro, de um lado está o diabo e a turma dele, fazendo mó festa. Estão lá na festa dele, relaxado, o cara em cima do muro, eles estão nem aí pro cara. Do outro lado, está toda a turma do bem. Guardião, protetor, amigo, todo mundo desesperado chamando o cara. Meu irmão, vem para cá, sai de cima do muro. Que você está fazendo aí, cara? Olha o perigo que você está correndo. Todo mundo no maior esforço. E o cara ali indeciso e tal. Passa um tempo e o cara continua em cima do muro. E aí o cara pergunta, vem cá, está todo mundo aqui fazendo o maior esforço para que eu desça do muro e vá para o lado deles. Vocês aqui curtindo tudo na boa, não estão nem aí comigo. E aí eles param a festa e perguntam pro cara, vem cá, cara, você não sabia? O muro é nosso. Então, para que eu vou fazer esforço? Está em cima do muro, está na neutralidade, o muro é nosso. Certo? Mas a gente não vai dizer que isso é verdade. A gente só está fazendo aqui uma alusão para a gente ver que a neutralidade, ela pode ser vista como algo positivo, mas ela também pode ser vista como algo que ainda está deixando muito a desejar, porque, de uma certa forma, está. Mas ela não é negativa porque ela já demonstra esforço. Eu já não faço aquilo de ruim. Eu já estou neutro. Eu simplesmente ainda não faço o bem. E quando a gente pensa que a bondade dentro da doutrina espírita é o quê? A definição de que é simplesmente aquilo que é o correto de acordo com a lei e que a maldade é aquilo que está em desacordo com a lei e que simplesmente a maldade é a falta de bondade. Então, aquele que está em cima do muro e está neutro, ele ainda está faltando essa bondade, essa vontade, essa coragem, esse esforço. Então, traz algumas, vamos dizer assim, luzes para a gente poder pensar e espero que essa conversa possa continuar. E o Guilherme queria fazer algumas considerações também.
Sim, quando a gente traz essa escala, o ponto zero, né, a gente está falando ali para facilitar nossa comparação com o nosso estágio de humanidade. Porque ali desperta a consciência. Para nós espíritas, tem toda uma história espiritual antes daquele ponto zero da escala, que é onde a gente não tem consciência ainda. O simples e ignorante está bem mais para baixo, e aí chega um momento que a gente desperta a nossa consciência e aí começa a valer aquela escala. É interessante, né? Eu fiquei pensando, sempre que eu revejo essa escala, eu penso assim, ela está falando de uma média, né? Então, assim, a gente consegue se perceber muito claramente na média qual é a vibração, qual é o sentimento, qual é a emoção que prevalece. Será que é de neutralidade? Será que é de coragem? Será que é de tristeza? Será que é de apatia? Então, eu penso que, embora, enquanto pesquisa, né, ele tenha visto essa questão dos 5 pontos na escala, mas no momento em que nós nos conscientizamos desse processo, talvez nós possamos provocar esses saltos quânticos grandes à medida em que nós formos trabalhar os aspectos. E aí é interessante porque assim, não é combater a tristeza. Isso é uma coisa que eu tenho estado muito atento. É o que falta para que eu esteja no próximo patamar.
Desculpa insistir aqui nesse assunto, mas assim, é que você falou da média e você não falou da média. Falou dos 20% acima da coragem e dos 4% acima da. Agora não lembro
Não,
qual.
ele disse
Do
quando
amor.
você situa, quando ele
Agora,
fez o
onde é que é
estudo.
normal daquilo ali? Onde é que é a
Não, não tem,
50% da situação? Não
não tem
tem?
essa média. Isso é individual.
Mas é que estatisticamente ele fez um estudo.
O que ele falou lá é que dentro da população mundial, 78% estaria abaixo do 200 e acima do 500 só 4%. Eu acho que ele não fez a média somando todos e dividindo, mas eu acho que ele pegou e falou assim, separou por grupos. E aí que vem a lógica que foi colocada aquela fala do amor, porque ele fala que a emissão de quem vibra naquela faixa de amor está cobrindo as emissões de todos abaixo. E aí, por isso que ele faz ela da escala logarítmica, e a gente vê o poder de um, aí sim, um indivíduo que está fazendo aquilo que já é o mais adequado para ele e dentro da lei.
Como que nesse estudo ele classifica cada um? Tipo assim, o que faz com que eu seja 50 ou 20 ou 30?
Você está falando do exame
Classifica.
propriamente dito.
É, o que que
É,
cada um
ele tem
sobre.
medidores na tua musculatura. E ele te impressiona com determinadas cenas que vão te remeter àquelas emoções. É basicamente isso, é a resposta fisiológica, o quimismo mudando na reação da musculatura que vai te colocar numa escala ou em outra.
E aí, eu acho que é muito interessante porque ele fala que a gente perde força. Certos pensamentos, certas emoções fazem que a gente fisicamente perca força. Então ele conseguiu trazer um paralelo apenas para mostrar que as energias que a gente emana e que a gente está vibrando acabam inclusive nos prejudicando nesse ponto de vista fisicamente também.
A minha pergunta é o meu problema maior, que amor, alegria, né, paz, tranquilo, né? Mas crítica e julgamento, sabe? O tempo todo. E isso que traz, né? Que crash, né? É onde na escala está crítica e julgamento?
Boa pergunta. Eu não sei te dizer. Eu acho que a crítica e o julgamento nascem não como sentimentos, e sim como posturas. Então, assim, o que que está por trás da minha crítica? É a raiva, é a tristeza. Então, assim, aí você vai ter que analisar onde é que teu julgamento de crítica está te pegando, para perceber qual é o sentimento. Porque é exatamente isso. Quando eu estou julgando, quando eu estou condenando, né, quando eu estou criticando, essa é uma postura baseada num sentimento. E a gente sabe que quem ama não critica, quem ama não julga, quem ama não condena. Então, assim, o que que está me colocando nesse lugar? E eu te diria o seguinte, possivelmente já é um indicativo de progresso. Porque só critica quem está pensando em mudança, quem tem desejo. Percebe que eu estou fazendo uma leitura já positiva da escala? Você já, de alguma forma, já está se movimentando, você já está inquieto. Você já está se movimentando na direção da coragem. Talvez você não consiga efetivamente modificar o quadro, mas você já está indo naquela direção. Então, como eu dizia, né, num curso de férias que eu fiz, acho que uns 2 ou 3 anos, eu fiz um curso de férias sobre julgamento. E eu termino o curso dizendo assim: julguem muito. Cuidado só com as condenações. Porque julgar é estabelecer esse pensamento crítico. Eu preciso saber se aquilo é correto, se aquilo não é correto, se é válido, se não é válido. Mas a condenação resultante desse julgamento deveria ser sempre uma: gerar prosperidade e bem-estar para o sujeito. Então, essa talvez seja uma provocação. Esse é um ato também corajoso. O não julgueis que Jesus coloca é porque esse julgamento muitas vezes está atrelado a uma condenação. Então, o cara é criminoso, merece pena de morte, ponto. Será que por ser criminoso ele não merece uma segunda chance? Será que ele não merece um tutor para ajudar ele a se transformar? Agora, é interessante, né? Assim, voltando à coisa das médias, né? É perceber que, de alguma forma, a gente vibra em várias dessas faixas. A questão é em que predominância a nossa faixa se mantém. E aí, talvez, um dos pontos importantes para a gente nessa história, que para mim é muito, muito bacana, é a gente perceber o seguinte: mapeamos 4% da população vibrando no amor. Isso denota para a gente que, efetivamente, não tem como não progredir. A gente está sempre progredindo, porque a gente está sempre sobre o influxo, sobre o comando, sobre a influência diretiva daqueles 4%. Isso é muito positivo, isso nos traz segurança. Embora eu não seja, não consiga vibrar neste amor, mas eu estou inserido numa escola que é dominada pelo amor e que se sobrepõe aos 78% da população. Então, isso é muito, muito importante da gente perceber também, porque é aquela coisa do espírito não retrograda que a gente estava falando. É a questão do progresso, é a questão da destinação. É a provocação que eu fiz, inclusive, na palestra de sábado, quando eu estava falando sobre essa questão do progresso, porque nós nos especializamos em ver o que há de mal, o que há de problema, o que há de ruim. Mas e se a gente fizer uma leitura positiva a partir de todas essas observações? Perceber que os 22% que manifestam da coragem para cima conseguem nos influenciar de forma positiva para nós nos transformarmos, significa dizer que em algum momento a gente vai transformar a nossa realidade. Porque nós estamos tendo ali na veia instilados esse movimento do desejo, da coragem, da aceitação. Pensar nesses 4% estimulando toda essa rede é dizer que o corajoso está dirigido por valores amorosos, por valores de compreensão, por valores de paz. Então não é uma coragem para fazer o mal feito. É uma coragem que está dirigida para o positivo. Então, isso a gente consegue então amarrar, né? Várias coisas que a gente vem conversando por aí.
Eu não saberia te dizer com certeza, mas eu dando uma olhada aqui nos níveis, e eu acho que fica legal a gente voltar quem puder, né, nos níveis que estão lá, porque aqui a gente não botou as descrições de cada nível, mas lá no site da semana passada já estão. Se a gente pensar em aceitação como uma questão que a gente já começa a desmontar a crítica, porque a gente começa não só nos aceitar, como aceitar o outro também. Talvez seja uma das possíveis chaves de entrada para a gente ver como a gente desliga esse condicionamento que a gente traz tão voraz ainda da crítica, do apontar o dedo, de enxergar o cisco no olho do outro quando a gente está trazendo a trave, né, como Jesus nos ensinou. Então a gente vai pensando o que que é. Mas tem outras possíveis aqui conotações que podem também nos ajudar nesse processo de autopercepção e aí trabalhando para desfazer essa crítica que a gente traz, que também é importante que a gente reconheça que é necessária a nossa sobrevivência. Então a gente está trazendo isso como um treinamento que a gente vem trazendo há muito tempo, historicamente. Infelizmente, por um lado, às vezes a gente passa de um ponto que a gente julgaria que é o eixo e acaba trazendo uma vertente que seja mais pesada, que aí a gente vai perceber que a gente talvez tenha passado do ponto e errado a mão. E aí a gente teria que ver que ferramentas aqui dentro ele pode nos trazer para ajudar a fazer esse retorno.
Uma outra constatação interessante é que 78%, esse número é um número mágico para quem estuda estatística. Significa dizer que é normal não ser corajoso. Porque tem gente que se preocupa porque é covarde, porque não tem coragem, né? O que que é anormal? Anormal é exatamente aquela curva onde a gente consegue colocar mais de 70% das observações. Então, para nosso estágio hoje, é normal não ser corajoso. Sim, 78% da população está abaixo da coragem, então a gente faz a leitura que é normal não sermos corajosos. E tudo bem, esse é um caminho para nós trabalharmos essa aceitação também. A gente perceber que a coragem é algo que está reservado a um pequeno grupo. A gente vai chegar lá, mas ainda é normal sermos conservadores, ainda é normal temermos a mudança, ainda é normal querermos que tudo fique como está, que não se mexa muito. É normal. Mais na frente, possivelmente, haverá uma mudança, né? E aí, a gente vai começar a pensar numa distribuição diferente, porque os espíritos estão evoluindo. Então, esses 78% vão estar num outro grupamento. Mas trabalharmos essa aceitação é também muito valioso para a gente. Porque a gente, às vezes, fica dizendo aí, e com esse olhar da nossa sociedade hoje, né, do empreendedorismo, do self-made man, né, do homem autofeito, né, autorrealizado, a gente muitas vezes fica numa posição de que somos covardes, não somos capazes, somos ruins. Não, peraí, para aí. 78% da população não é. Então, assim, você que está como corajoso está fora da curva normal. O anormal é você, não sou eu. Olha que bacana a gente brincar com as palavras, né? O anormal é o corajoso. É o desejado, é. Seremos também. Mas o cara que está o ponto fora da curva, o cara que é o diferente nesse processo, no momento. Então ele também não pode nos julgar, ele também não pode nos condenar, ele não pode fazer com que nós nos sintamos mal porque não somos corajosos. Porque o normal é não ser corajoso.
Vocês sabem da história do efeito manada, né? Um vai, aí todo mundo vai atrás, né? Então é muito mais confortável você estar ali cercado de um montão de gente e você estar indo junto com um grupo, que você é mais um no meio da multidão, do que você ser aquele que bota a cabecinha de fora, e para isso tem que ter coragem. Então é interessante essa questão da curva. E se você pensar nos 4%, como ele trouxe, a gente está mais ainda fora dessa curva. Mas só a coragem eu acho que é muito interessante, porque a análise aqui trazida é bacana, porque a gente fala assim, quanto de coragem a gente já traz nas nossas atitudes diárias? Quanto eu estou seguindo sem pensar? Quanto eu já penso e tomo decisões que eu mesmo estou decidindo, porque eu estou usando o livre-arbítrio para fazer escolhas, independente se as minhas escolhas ainda vão ser erradas do ponto de vista daquilo que seria o ideal, porém é parte do meu processo evolutivo. E como a gente já conversou, o erro faz parte do processo. Então, eu tenho coragem já para, inclusive, errar e aceitar que eu erro. Então a gente vai pegando mais sutilezas e vai percebendo que às vezes essa coragem está muito mais presente e próxima de nós nas nossas pequenas atitudes do dia a dia do que muitas vezes a gente percebe. Não é a coragem de falar em público no meio da rua só e gritar, eu sou diferente, eu quero mudar o planeta. Mas é a coragem no nosso dia a dia, no nosso viver, naquele miudinho que a gente diz que a gente vai trazendo todos os dias com a gente.
Bom, E aí eu acho que a gente pode despendurar a nossa pergunta, então. Ou vocês querem continuar conversando mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida sobre a escala?
Boa noite. É que eu fico meio desconfortável quando eu começo a enquadrar em escalas a condição humana, que é muito única e individual. Então, por exemplo, eu posso ser um ser de um nível muito baixo, mas que tem determinados aspectos do bem dentro de mim, já num nível de consciência e de elevação contínuo ali. E eu tenho que trabalhar, de repente, outros aspectos. O Cláudio, por exemplo, que está aqui do meu lado, já é diferente, já tem uma outra escala dentro da humanidade dele, de encaixar outros tipos de sentimentos, etc. e tal. E isso é muito cíclico, é de muita movimentação, muito vivo o tempo todo, né? E aí, quando a gente enquadra dentro de uma escala, eu acho que fica muito. A gente se aprisiona muito nos pensamentos, sabe? No tem o quê. Fazer por onde e limita um pouco a condição nossa de poder expandir livremente a nossa evolução. Não sei se vocês concordam, mas é uma coisa que está
Eu
passando.
entendo o que você está trazendo, mas eu pensaria de outra forma. Tem gente que está perdida e não sabe para onde a banda toca. Ter um pensamento norteador é um ponto de partida. É reducionista? É. É limitante? É. É uma abordagem? É uma abordagem. Isso não quer dizer que vira lei. Mas eu acho que assim, para quem não sabe para onde atirar, de repente você vai olhar aquela relação ali, vai dizer assim, ah, eu, caramba, eu só vivo com raiva. É por isso que eu tô doente? É, talvez seja. Vai trazer um norte. Mas eu acho que a tua observação, ela é muito pertinente, né? A gente tem que tomar cuidado com esses olhares reducionistas, até porque pode ser que eu vá dar saltos quânticos. Vamos assumir que essa escala seja uma verdade. Que não é necessariamente, mas eu posso de repente saltar 3, 4 graus se para minha história eu focar no amor direto. Percebe? Então assim, vou fazer um esforço monumental para dar o salto quântico e viver o amor lá em cima. E aí quando eu viver esse amor, eu resolvo tudo que está para baixo. Pode ser uma escolha. Essa é a história do livre-arbítrio. E essa é que eu acho que é a grande beleza. Ele é que ele simplesmente está dizendo, está falando de níveis energéticos. Ele está dizendo que aquela postura é mais energizante do que a outra. Ela não está falando das escolhas. Eu posso perfeitamente decidir nessa vida trabalhar a aceitação. Né? Eu, por exemplo, nessa vida eu trabalho muito a coragem. Eu sou um cara covarde. Eu dou a cara a tapa. Agora, com certeza, eu não estou na escala, no patamar abaixo da coragem. Eu devo estar alguns abaixo. E deve estar faltando muito. Mas esse meu exercício de trabalhar a coragem vai, de alguma forma, desdobrar ganhos nesses outros campos. A gente está falando de níveis energéticos, a gente não está falando de escolhas. E eu acho que esse é que é o grande barato do processo, né? Porque essa escolha tem a ver com a nossa história, tem a ver com as nossas construções, tem a ver com os valores que eu arbitrei ao longo da minha vida. Então, assim. Hoje eu faço um consumo muito menor de carne do que fazia no passado. É porque eu estou com pena dos bichinhos? Não, não é. É simplesmente porque eu tenho consciência da pegada ecológica que tem ao comer 1 quilo de carne por mês, sei lá, por semana. Então eu reduzo por conta de um pensamento ecológico. Aí outra pessoa vai dizer assim, não, mas pegada ecológica é detalhe. Pô, e o sofrimento dos bichinhos? Percebe? Estamos indo para o mesmo caminho. Mas por vias diferentes. E tá tudo certo. Esse é o grande barato. A gente identificar, cada vez mais nós percebermos essa intencionalidade das nossas escolhas, a responsabilidade que nós temos sobre os processos das nossas escolhas. É efetivamente isso que vai determinar que a gente sai de uma ordem para outra na escala espírita. É o grau de consciência acerca da minha escolha. É o grau de intenção que eu coloco ao tomar um ato assim ou assado. Não é a escolha em si, porque a escolha, inclusive, pode ser um grande erro. Acreditou-se que o plástico ia salvar a humanidade no passado. Hoje a gente entende que é a maior burrada que nós podemos fazer é manter o padrão de produção de plástico. Mas a intenção lá atrás, ela foi uma boa intenção. Construir carros com motores de combustíveis fósseis é um troço extremamente ignorante. Mas quem tomou essa decisão lá atrás, com certeza não tomou com o pensamento de dizer assim, ah, vamos esquentar o planeta, tem andado muito frio, vamos derreter a calota polar. Tinha uma intenção de melhoria. E é essa intenção que vai fazer com que, ao perceber o equívoco, a pessoa comece a transformar, a mudar, a procurar outras tecnologias. Sim, de certa forma, vem melhorando. Vem melhorando o processo, até porque a gente vem desenvolvendo tecnologias novas, mas principalmente a gente vem gerando o entendimento sobre o funcionamento do planeta, algo que a gente não tinha lá atrás. A gente vem aumentando o entendimento do funcionamento do nosso próprio organismo, da nossa psique. A gente vem ampliando a consciência. A gente vem ampliando a nossa capacidade de metacognição, de pensarmos acerca de nós mesmos. Cada vez mais eu entendo como é que esse ser complexo se movimenta dentro desse universo. E aí eu consigo tomar ações mais assertivas. Isso é sair da brutalidade, isso é sair do mundo primitivo, entrar no mundo de provas e expiações. É exatamente esse processo. Ele encerra quando eu tiver plena consciência espiritual. Sei, não tenho mais dúvida que sou um espírito imortal, já entendi que vale a pena viver como espírito imortal, mesmo quando eu estiver encarnado comendo pão que o diabo amassou. Nesse momento, eu passo para o outro patamar, que é o patamar do mundo de regeneração. Eu começo a adentrar dentro daquela categoria dos espíritos bons. Eu posso cometer erros? Posso. Mas eu já estou consciente desse processo, eu rapidamente vou perceber o erro e vou transformar e vou resolver, porque eu desenvolvi essa capacidade de pensar acerca de mim mesmo, acerca da minha integração com o universo. Eu tenho uma visão ampla, eu entendo que uma pequena ação, por mais inocente que seja, trará consequências, e essas consequências podem ser graves para as outras pessoas. Eu estou numa discussão agora intensa com o pessoal da direção da casa. É sabido que existe uma carência material na Rocinha? É. É sabido que tem um grupo de pessoas que precisa do nosso apoio para ter cobertor, para se aquecer no inverno? É. Mas qual é o impacto da campanha que está sendo trazida, da forma como está sendo trazida, para as pessoas que residem na Rocinha? Há de se pensar. E eu só parei para pensar nisso porque eu resido na Rocinha. E aí minha primeira questão foi assim, mas a minha casa tem reboco. Também tem janela. Então, né, aí eu olho à volta da minha janela e eu vejo um monte de casas com janelas e reboco. Então assim, onde é que está, né, o movimento? E assim, como é que as pessoas que me recebem no Rita vão me tratar quando souberem que eu moro na Rocinha? Será que eu vou virar o coitadinho? Será que eu vou virar alvo de vibrações? Né? Eu só pude perceber isso porque eu estou naquele lugar. E aí a gente já começa a pensar sobre essa exposição, porque a gente tem outros companheiros da Rocinha que fazem curso aqui. Aquele cenário de carência é o cenário do objeto de apoio da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. A casa atua com famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, sim, aquele cenário existe, mas não é o cenário da Rocinha inteira, é uma parte. Tem várias Rocinhas ali dentro. Mas como é que eu faço uma campanha sem expor as pessoas, sem gerar desconforto? Talvez em outros tempos a gente não tivesse pensando sobre isso. É esse processo que eu acho que a gente vai ganhando quando a gente consegue colocar em termos de ciência, quando a gente consegue colocar em termos de escala, mas acho que foi muito pertinente a tua fala. A gente tem que tomar cuidado com essa visão reducionista, né, que generaliza as coisas de um modo, né?
Foi bom porque eu também lembrei quando a gente teve algumas outras conversas no passado, a gente já conversou algumas vezes sobre aquele experimento, não sei quem já viu, do Masaru Emoto, que é um japonês que pegou água, congelou de acordo com pensamentos e as formas que os cristais foram se formando. Claro, a gente tem que fazer esse tipo de olhar, de falar assim, da onde está vindo essa pesquisa? como ela foi feita, ela é reproduzível, quais foram os patamares que foram seguidos, quem validou, quem não validou. Quando a gente lembrar dos primeiros encontros que a gente teve aqui, o Guilherme falou que a ciência é um dos olhares, então é uma das formas da gente ver o mundo. Então, a gente deixando claro que isso, como foi falado, não é doutrina espírita, mas é uma visão, né, de um pesquisador cientista e que já de alguma forma já começa a dialogar com possíveis tópicos que a gente traz aqui, eu acho que já é um ganho muito interessante para trazer uma materialidade para uma questão espiritual. E começar a criar esse diálogo, que a gente estava conversando também no outro encontro, sobre a dificuldade que ainda existe de diálogo entre a academia, o mundo científico, universitário, e as questões espirituais. Porque se a gente for ler várias coisas, quando a gente pesquisa sobre alguma coisa, assim, pseudocientífica, uma questão sem cunho material, sem validação científica. E aí, muitas das questões espirituais acabam sendo deixadas de lado por um olhar preconceituoso que, se a ótica científica que a gente traz hoje, do método científico reproduzível, cria uma hipótese, tem que ter sempre o mesmo resultado, não se aplica, aí eu descarto. Então, as próprias psicologias e outras ciências humanas foram trazendo essa abertura nos campos para permitir que assuntos que outrora não eram permitidos que se conversassem dentro da academia já façam parte. Então, quando a gente para e pensa que o próprio Dr. Sérgio Thyssen, que a gente trouxe aquela palestra que ela fala, é um desses provocadores que trabalha na linha de ciência com academia. Nos Estados Unidos tem vários outros que estão trazendo. E o próprio ICEB, que foi perguntado hoje, né, sobre aonde a gente consegue mais informações sobre curso, sobre o Dr. Jorge Andréa, o ICEB, onde o Dr. Jorge Andréa é o presidente, ele trabalha sempre nesse limiar da fronteira médica, científica e espiritual. Então é muito legal a gente perceber esses movimentos para que eles despertem em nós o nosso olhar crítico que a gente estava falando há pouco, mas não do ponto de vista crítico negativo, mas crítico construtivo. Como é que eu pego o trabalho de um colega e vejo talvez aquele ponto que o colega ainda não viu? E como é que eu vou, aquela frase, vivemos em ombros de gigantes. Um vai trazendo, mas não vai trazer todo o conhecimento. Aí vão falar, pô, mas Kardec falhou. Kardec não trouxe tudo. Como é que Kardec morreu e não resolveu tudo e a gente está aqui ainda debatendo esse assunto, já era para estar liquidado. Então, assim, eu acredito que a gente trazendo e exercitando o item da amorosidade, a gente consegue justamente acolher esses pontos de vista, entendendo e aí usando a razão crítica para ver as suas limitações e construir algo que funcione para todos. Considerando, e aí concordando 100% com a tua colocação, que somos personalidades, que somos individualidades, que estamos aqui nesse corpo e vivendo aqui, vamos dizer, 7, 8 bilhões. Se a gente for construir 8 bilhões de escalas, seria genial, porque cada um estaria materializando a sua própria e vendo como aquilo ali, né, se aplica aonde a gente já pode trabalhar. Agora, ao mesmo tempo, tem a validade do conjunto da obra. Eu lembro quando o Guilherme trouxe a história do Henry Ford, e essa é uma frase genial que o Henry Ford falou assim, bom, você pode escolher o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Então, o Henry Ford, ele permitiu que tivesse 8 bilhões de pretos. Mas, ao mesmo tempo, ele permitiu, claro que não tinha capacidade produtiva para isso, mas se a gente extrapolasse o pensamento, ele permitiu que a gente passasse a ter um veículo que não tinha antes e fizesse pensar que poderíamos construir coisas novas a partir desse veículo e melhorá-lo como ainda é melhorado hoje. Então, assim, tem os dois lados. O lado que traz a construção e o lado que já vem, olha essa construção e fala assim, como é que eu vou melhorar? Então é bacana trabalhar com essa dinâmica dos dois simultaneamente.
Indo para a nossa pergunta.
Essa ficou, a gente combinou do Zoom da semana passada, que era para a gente comentar sobre os espíritos superiores, como eles usam os espíritos de outra ordem. Então, como há essa relação de subordinação e de hierarquia e de uso de utilidade entre eles?
Bom, a gente está falando de espíritos superiores. A gente não está falando de espíritos inferiores. Então, esse talvez seja um ponto, né? Por que será que os espíritos superiores se servem dos inferiores? Qual é a função nossa? Como é que a lei de Deus se resume? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse movimento de amor significa aplicar esforços para que o outro cresça. Então, quando a gente está olhando a espiritualidade superior servindo-se de inteligências inferiores, a gente tem que, de cara, dentro da doutrina espírita, ter essa percepção. Esses espíritos estão sendo arrolados nesse processo de construção de um planeta novo, por exemplo, com o objetivo não de construir um planeta, mas de conduzir o despertar espiritual de quem está envolvido na construção. A gente conseguiria, por exemplo, acolher os espíritos desencarnados sem precisar do trabalho dos médiuns. Mas por que que os espíritos chamam os médiuns para participar do trabalho? Porque a gente precisa de trabalho. Nós precisamos dessa prática para nos despertarmos, para entendermos o nosso lugar, para ampliarmos a nossa consciência, para desenvolvermos a nossa capacidade amorosa. Então, os espíritos vão fazendo as suas criações, mas criando espaços para que as inteligências inferiores possam se beneficiar destes trabalhos. Então, basicamente, a ideia é essa. Na hora que Jesus chama para a Terra nós 8 bilhões de espíritos hoje aqui encarnados, o objetivo dele não é ficar brigando com a gente porque a gente está estragando o planeta. O objetivo é criar um campo de aprendizagem, para que neste campo de aprendizagem a gente perceba quais são as atitudes desejáveis, quais são as atitudes não desejáveis, o que que Deus espera de nós. Então, eu até brinco, né? Se a gente destruir o planeta, tá tudo bem, gente. É que nem criança quando quebra o brinquedo. Qual é o problema? A gente dá outro, não é assim? Ou ensina a criança a consertar o brinquedo? Esse é o processo. O problema não é destruirmos o planeta, o problema é não aprendermos nada com essa ação, com esse processo. No sábado, eu estava brincando com o pessoal, né? Eu falei sobre a destinação da Terra e a causa das misérias humanas. Eu falei assim: olha, se nós não fôssemos espíritas, a gente estava encrencado. Porque o planeta Terra só vai viver 4 bilhões de anos. Depois ele deixa de existir. Porque o Sol implode e acaba com o sistema solar. Então é um problema, né? Será que a questão é a destinação da Terra ou a destinação dos espíritos que ora estão aproveitando a experiência através da Terra? Os espíritos superiores têm essa consciência, então eles arquitetam as suas ações exatamente nesse sentido de promover o desenvolvimento dos espíritos inferiores. E aí vão nos acolher com amorosidade, com misericórdia, mas dentro dos critérios da justiça, onde nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas para nos desenvolvermos. Então é esse contexto em que os espíritos superiores se servem dos inferiores. É diferente das nossas escolhas materiais, onde nós nos servimos do outro para acumularmos riqueza, para dizermos que somos os melhores porque temos determinado tênis de marca ou porque temos determinado celular, onde fazemos questão de que uma parcela da população não tenha acesso àqueles recursos para que a gente possa dizer sou melhor do que você. É diferente. Hoje nós nos servimos do outro com objetivos egoístas, com objetivos orgulhosos, mas a gente já está transformando essa ótica. Quando a gente fala da nossa relação com o planeta, é o mesmo pensamento. Para que é que eu me sirvo do planeta? Para que é que eu me sirvo destas inteligências, destes princípios inteligentes que estão aqui? Será que é para aumentar o meu usufruto? Será que é para me fazer superior aos outros? Ou será que é para fazer uma condução e uma construção bela onde todos crescem juntos? Esse é o ponto. Talvez essa seja a grande virada, porque a gente sair daquela faixa lá dos 200, né? Que entra a coragem, vai exigir exatamente essa rescisão entre materialidade para entrar na espiritualidade. E o Hawkins foi brilhante ao trazer isso para a gente, porque, cara, tem que ser corajoso mesmo, né, para assumir que Guilherme Frenkel nunca vai ser perfeito. Vocês conseguem pensar nisso. Não, que eu não vou ser perfeito, com certeza, mas vocês, especificamente, vocês conseguem assumir para vocês que essa personalidade que são vocês hoje nunca será perfeita? É difícil, né, a gente assumir isso? Que nunca seremos espiritualmente conscientes, porque essa é só uma passagem e a gente vai ter que se desapegar dessa figura, porque o que conta é o espírito que constituiu essa simulação na matéria, chamada encarnação? Oi.
Desculpa, Guilherme, é que é muito isso me incomoda um pouco.
Eu sei.
É, mas bastante, um pouco. É, porque assim, a troca de encarnação não é como se fosse uma troca de roupa. Porque assim, quando eu troco de roupa, eu continuo sendo eu. Então, essa personalidade que vai ficar por aqui, ela, teoricamente, não sou eu. É só uma partezinha assim, meio superficial, ou não?
Eu não sei se é uma partezinha superficial. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Assim, muitas dúvidas. Mas o fato é que tudo que a gente julga de consciência, a gente está olhando só para essa partezinha pequena que você está dizendo aí.
Mas a consciência vai comigo, porque não vai gravar lá no perispírito, no subconsciente.
Sim, mas não é essa consciência que vai seguir tomando decisões. Tem um exemplo que vai te ajudar. O livro Diversidade dos Carismas é feito em cima de uma médium estupenda que é chamada de Regina. E o Hermínio Miranda, que é o autor, que é quem está fazendo o acompanhamento da história dessa médium, ele tem a oportunidade, é assim, ela desdobra, né, e vai para o mundo espiritual e faz os trabalhos e tem os encontros e retorna. Em uma dessas entrevistas, ela diz assim, cara, eu queria manter metade, pelo menos uma parte, da consciência que eu tenho quando eu estou desdobrada. Parece que as decisões são tão fáceis. Parece que não tem erro. Aí eu volto para o corpo e eu faço tudo errado. É esse que é o problema. A consciência que sobrevive é aquela que está em desdobramento. Não é a que está aqui encarnada com as infantilidades, pesando a importância da marca do tênis, da roupa, da cor do cabelo. A racionalidade humana, exatamente. É algo além disso.
Por exemplo, vou rebater. Quando eu estou trabalhando, que eu estou no consultório, eu sou uma pessoa. Quando eu estou com a minha família, eu sou uma pessoa. Quando eu estou aqui no Rita, outra pessoa. Então, assim, a gente tem diversas facetas nossas sem que nós sejamos pessoas diferentes. Então, assim, pelo menos a forma como eu imagino é que essa consciência, que é como é que eu vou dizer, consciente do que eu, também é mais uma faceta. Eu também vou, ela vai levar um pouquinho de mim, vai, não me deixa aqui, não.
Mas isso é o progresso. Mas isso é progresso. Você vai levar um pouquinho, sem dúvida nenhuma. E não é um pouquinho, você vai levar tudo. O seu gosto pelo sorvete, o seu gosto pelo marido, pelo namorado, pelo filho, pela roupa, tudo isso você vai levar. Mas a sua consciência, a sua forma de pensar a realidade vai ser totalmente diferente. É nesse sentido que eu faço a provocação. E aí eu te faria uma outra. Que bom que você está apegada à sua personalidade.
Eu tô. Eu sou uma pessoa apegada. Vocês já perceberam?
Mas, gente, mas isso é maravilhoso. Isso é sinal de progresso. Você está lutando pela perpetuação da sua identidade. Você está totalmente integrado ao seu processo de crescimento espiritual. Eu estou na brincadeira, né? Assim,
sim.
É uma provocação que eu faço, mas assim, eu tenho dificuldade de pensar que Guilherme Frenkel vai ser arquivado como um personagem de teatro. Eu tenho muita dificuldade. Quem é artista aqui percebe perfeitamente isso. Você assume aquele personagem, né, para fazer um cinema, uma novela, um teatro. Você vive intensamente aquele personagem, te dá fama, te dá dinheiro, te dá recurso, né? Mas aquela peça acaba. Aquele filme entra, né, para o rol dos esquecimentos. E você chega a uma determinada época que você vai ficar vivendo da nostalgia daquele personagem. De tudo que aquele personagem viveu no palco. É isso, mas o ator é o ator, não é o personagem. O ator é o ator, mais aquele personagem, mais todos os outros. Nós estamos aqui como personagens, não como atores.
Porque eu fico pensando ao contrário, né? Assim, que a gente está pensando a gente como se a gente fosse Mas pensar o contrário, a gente pensar, claro que a gente não traz do espírito as lembranças das vidas anteriores, né? Mas a gente consegue viver agora como o espírito que nós somos e não o que nós, não a Paula que sou hoje. Ou, não sei se eu estou conseguindo
Eu acho que eu tô
pensar.
precisando andar mais com você. Porque é isso, a gente sobe nos ombros dos gigantes, né? A gente aproveita essas facilidades. Mas assim, brincadeiras à parte, esse é o exercício. A gente está o tempo todo, nesse processo de progresso, tentando aproximar a consciência espiritual da consciência humana. Esse é o exercício. Jesus fazia isso facilmente. Ele tinha o tempo todo a percepção de que ele era espírito, mas ele não deixava de ser aquele ser humano. Mas, cara, desculpa aí, mas ele está vibrando para cima de 1.000, né? Naquela escala doida lá, né? É outro processo, é outro patamar, é outra história. A energia que ele manipula se sobrepõe a todas as expressões materiais, então ele consegue ser integralmente ele mesmo em todos os contextos. Hoje nós ainda não somos. Mas o exercício é esse, a gente aproximar. Então, sim, na tendência para o infinito, o que você está trazendo é exatamente isso. Eu vou ser integralmente a soma de todos aqueles eus. Mas eu faço essa provocação para a gente parar para pensar, porque às vezes a gente fica tão apegado à nossa estrutura material que a gente chega a dizer assim: Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu me atrevo a dizer, eu conheço Deus. Não, cara, desculpa aí, mas assim, eu estou percebendo Deus à minha imagem e semelhança, ao contrário. Porque eu sou um negocinho pequenininho. Mas esse ego é tão poderoso, ele é tão importante nessa nossa existência, que eu não consigo admitir a possibilidade de ser extinto, de virar um personagem engavetado num arquivo. Mas o exercício de desenvolvimento da consciência espiritual passa exatamente por aí. Por eu permitir outros espaços de consciência. É por isso que eu trago essa provocação, tá? Mas tá tranquila. Estamos em paz.
Não, sim, muito em paz. Eu adoro essas provocações. Eu adoro porque você me faz pensar e volta e meia tem uma provocação diferente na aula, mas é ótimo.
Dentro desse processo, né, a gente está percebendo o quê? Nós estamos num movimento de crescimento. No movimento constante de ampliação das nossas consciências, de entendimento da lei de Deus, a gente está num processo de nos apropriarmos cada vez mais da herança que nós recebemos do Criador. A cada passo, a gente vai percebendo melhor a regra do jogo e a gente vai se posicionando melhor. Com essa fala, eu acho que eu praticamente matei toda a primeira parte da aula, né? Da 113 até 120 e um pouquinho, né? Porque é isso, gente. A gente não retrograda, a gente está num processo sequencial. São essas experiências que nos levam até lá. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bom, a gente nasce nulo, no sentido de totalmente ignorante, vazio. E as experiências é que vão nos levando, né, a essas construções, a esses posicionamentos diante do mundo.
Comentários aqui do Zoom. Primeiro se autorrespondeu, falou assim: como saber onde estamos no gráfico? Passou um tempinho e falou: entendido. Então, resolvido. Depois o outro, já também, eu acho que é autoexplicativo. Difícil amar, três pontinhos. E o terceiro, todo mundo fez assim: oh, ficou triste, não, né? Mas é uma constatação que é um exercício. E o terceiro comentário diz assim: gosto mais de usar esse gráfico para ter consciência de como as emoções, sentimentos afetam nossa vibração. Que eu acho que é exatamente aí o ponto que a gente está trazendo para poder fazer essa relação de que existe uma escala espírita que fala lá do simples, ignorante, até o máximo, e aqui ele está fazendo um paralelo, dizendo que, do ponto de vista da consciência, já na vida com V minúsculo, que a gente já enxerga essas emoções e como a gente correlaciona as emoções com as vibrações. Portanto, se vibrarmos melhor, emitiremos ondas melhores, ajudaremos o próximo, o planeta, nós mesmos, e aí sairemos mais forte nesse nosso processo de evolução da escala e da progressão dos espíritos que somos nós encarnados no corpo. Cinco pontos. A real é o seguinte: é interessante analisar isso. Você fala, pô, então o cara foi pessimista, né? Fala assim, todo esse esforço para que é 5 pontinhos, quantas 1000 encarnações eu vou precisar para evoluir, certo? Mas ao mesmo tempo, a gente faz a leitura e diz o seguinte, Guilherme Frankl nunca vai ser perfeito, como ele também, em todas as outras anteriores, também não foi perfeito. E se não foi nessa nem nas anteriores, quantas mais serão até que... Mas beleza.
Tem um outro ponto aí que, assim, vou fazer de novo a propaganda do dia 15 de setembro. O que é que vai ter 15 de setembro mesmo? O filme Interestelar. Essa dimensão de espaço-tempo é extremamente relativa. Ela é característica da nossa imperfeição, da nossa dificuldade de nos percebermos como seres espirituais. Um pouco mais à frente, eu não sei se antes ou depois da coragem, mas assim, em algum ponto dessa nossa jornada, a gente vai olhar assim, pô, é só mais uma encarnação? Vambora. É bobeira. Porque essa dimensão de tempo, ela faz muito sentido pra gente, que ainda sequencia as coisas, que ainda vive sobre um critério de materialidade, né? Para o espírito mais desenvolvido, pouco significa. E eu acho que o filme, ele provoca muito isso, né? Porque assim, enquanto você tem um grupo de pessoas passando numa escala de tempo lentamente, né, você tem lá o protagonista dando saltos gigantescos na história. E chega no final, ele consegue olhar para aquela história assim, o que para ele é um segundo, foi uma vida inteira antes dele sair da Terra. Então é muito rico a gente também pensar sobre essa coisa do tempo, né? Pra gente perceber como que a gente ainda está apegado à questão da influência da matéria e essas relações materiais. Pensar nesse contínuo espaço-tempo é ainda reconhecermos o nosso grau de maturidade espiritual, a nossa imperfeição. Aí a gente fica fazendo conta, né? Mas peraí, há quantos anos-luz Jesus mora da gente? Ah, porque aquela sociedade daqueles alienígenas que vieram me visitar, vieram de não sei quantos anos-luz. Gente, pouco importa. Para o espírito, se movimenta a velocidade do pensamento. As coisas são instantâneas. Ele torna o passado em presente ao trazer aquele passado. Porque a questão do tempo não importa. E aí, assim, eu deixo vocês hoje com um monte de caraminholas na cabeça, né?
Para voltar nos 5 pontos... que ele é muito elegante, ele bota lá, né? Pode ser mais ou pode ser menos. Que eu acho que ele também foi muito hábil de não fechar que é isso e acabou. Porque não tem como fechar, porque depende do livre-arbítrio de cada um e do esforço que cada um vai colocar. Então, os 5 pontos não é um ponto de referência para a gente, porque aquele que realmente se esforçar e compreender, seguir, fizer e trabalhar, por exemplo, como o Guilherme falou, vai direto pro amor, vou bypassar tudo, vou passar por tudo batido, não quero saber nada mais nada disso, que agora que eu entendi que tudo isso aqui tá fraco, eu vou botar toda a minha energia lá. Ah, eu consegui 5? Não, consegui, sei lá, 200, consegui 500. Mas, entendeu? Você vai dar um salto quântico, que aí é a história do salto quântico, que é a consciência. Quando a consciência, ela desperta e abre para essa possibilidade, que eu acho que é o que vocês estão também querendo trazer, aí essa escala não faz mais sentido do ponto de vista linear da grande maioria das pessoas que talvez passe uma encarnação batida e sequer perceba esse processo conscientemente. Então, esse caldo dos 100%, ele acaba trazendo todas essas pessoas, todos os 7, 8 bilhões. Os que vão pensar, como a gente já começou a pensar um pouco, o outro que vai pensar mais para frente ainda, e os que estão também um pouco mais para trás. Então, ou seja, está tudo junto e misturado, e está todo mundo ali trabalhando. Então, acho que em vez de caraminhola, eu espero que tenha limpado um pouquinho. Beleza? Vamos embora.
E a gente está falando muito de quântico, né? E assim, para a gente fechar essa história, né? Eu acho que tem um olhar que é muito rico para a gente. A gente está extrapolando isso e dizendo assim, é muito difícil, porque a gente está olhando com um olhar limitado de quem somos hoje. Vencer 15, 20, 30 anos-luz é impossível. Mas aí a física quântica nos diz hoje, a cosmologia, né, que assim, tem os buracos de minhoca. Aí a gente começa a entrar, né, nessas elucubrações, a gente percebe o seguinte, ok, até que eu consiga vencer essa velocidade ou conseguir dominar a criação dos buracos de minhoca, 5 anos-luz é muita coisa. Mas depois que eu fizer essa conquista, a escala é outra. Dentro do campo quântico, né, o que é o entrelaçamento quântico? O entrelaçamento quântico sobrevive espaço e tempo. Se eu entrelaçar duas partículas aqui, eu posso separá-las, colocá-las uma aqui e a outra do outro lado do universo, a comunicação entre elas é instantânea. Então, repara que a coisa na realidade não é tão feia quanto parece, porque nessa subida de escala, pode ser que depois dos próximos 15 pontos que a gente faça, a tecnologia se modifique e a gente diga assim, poxa, mas é um passo só de 200 pontos? Tá mole agora. É olhar com esse olhar realmente do encantamento daquele que desconhece e que vê possibilidades, e não daquele que lamenta porque desconhece. É nos atirarmos a esse movimento de construção e permitirmos que o universo nos surpreenda. Porque essa misericórdia, ela está sempre presente. Nós tivemos entre nós um espírito perfeito, que veio aqui para viver 33 anos e ser crucificado. E mesmo assim, criou uma transformação no nosso entendimento, na nossa forma de pensar o mundo, que não poderia ter sido de outra forma. A gente só viveu 2000 anos, a gente ainda está tentando interpretar, mas a gente já reconhece a mensagem como importante. Essa força que se impõe sobre nós, mostrando que, na realidade, esses saltos podem ser muito maiores do que a gente está conseguindo vislumbrar agora. Mas a gente precisa se colocar em movimento. Todos bem? Então, vamos à nossa prece para a gente encerrar. Que a gente possa desafivelar os nossos cintos de segurança, sair da velocidade de dobra, reduzir nosso ritmo de deslocamento, para sentirmos a realidade, para sentirmos o nosso corpo, para nos sentirmos encarnados e celebrarmos a possibilidade de futuro que é reservada para nós. Que possamos trazer esse sentimento de gratidão aos amigos espirituais que nos estimulam a olharmos além, a nos estimularmos a seguir buscando, para transcendermos a nossa realidade, mas sempre mantendo essa história de quem somos efetivamente. Que possamos trazer Jesus à nossa tela mental nesse momento, esse espírito generoso, amoroso, que nos sustenta nessa nossa jornada planetária, através de tantas encarnações, e que garante espaço de aprendizado para todos nós. Que através dele possamos chegar às pessoas que gostaríamos de dar um abraço especial, pessoas com quem gostaríamos de celebrar uma conquista, ou pessoas que gostaríamos que recebessem uma força para a superação de seus desafios e problemas momentâneos. Neste sentido, conectados uns aos outros, que possamos viver cada vez mais solidariamente esta busca constante pelo aprimoramento de nós mesmos e pela transformação de nossa realidade. Guarda-nos, amigo Jesus, até nosso próximo encontro, com a graça de Deus. É isso, gente. Qualquer coisa já sabem, né? Só acionar a gente lá pelo WhatsApp, a gente marca café, a gente conversa, tudo em paz.